Son. Alô? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a todos a oportunidade de estar aqui nessa casa para falar um pouco, né, sobre o orçamento municipal. Mais especificamente sobre a LDO. E, iniciando desde já, eu gostaria de agradecer o presidente da Câmara, dessa casa, pela oportunidade, em nome de quem eu agradeço também aos demais. Nós estamos aqui, então, para discutir, trazer a vocês, né, e à população um pouco das informações referentes, né, à questão orçamentária do município e falar, nesse momento, da lei de diretrizes orçamentárias, que, como todos devem saber, é uma lei que estabelece que ela está dentro de um contexto maior, né, que é o plano plurianual, e junto da qual também faz parte a lei orçamentária anual, mas que no que se refere à lei de diretrizes, é uma lei que vai estabelecer, né, como o próprio nome indica, as diretrizes orçamentárias referentes à questão da captação, né, de receitas e a execução também desse orçamento, né, dos projetos e tudo mais. Então, eu vou ficar agora só com essa abertura, né, e vou passar a palavra aqui para o Lucas Carrilho, que é o nosso gerente de orçamento, e ele vai falar melhor, né, abordar melhor essa apresentação aí. E qualquer dúvida, né, depois, qualquer questionamento pode ser feito aí, quando vocês quiserem. Lucas.
Boa tarde a todos. Conforme o Roberto disse, eu me chamo Lucas Carrilho e trabalho já nesse setor de orçamento da prefeitura há aproximadamente 10, 11 anos. Então, tenho um pouco de experiência para falar para vocês, principalmente no que diz respeito à peça que vai ser apresentada hoje, a PLDO, e sobre as demais também, caso vocês tenham dúvidas. É importante ressaltar antes que essa peça ela teve uma divulgação amplamente feita em mídias de rádio, televisão, físico. Infelizmente, como vocês podem perceber, a participação da população ela é baixa. Mas fico feliz que os vereadores venham participar, pelo menos interessados, né? Nesse primeiro ano de governo de vocês. Então, pelo histórico que eu percebo aqui das audiências, fico muito feliz que vocês possam contribuir com a gente nesse plano para o próximo exercício. Então, vamos lá. Então, o orçamento público, como a gente discrimina, ele não é nada diferente do que um orçamento familiar. a gente tem as nossas receitas e em cima das receitas a gente faz a fixação das despesas. E através desse resultado, o confronto das receitas com as despesas, a gente pode ter um superávit, um déficit ou um resultado nulo, caso as receitas sejam exatamente iguais às despesas. Então, na dinâmica pública, não é nada diferente do que acontece no orçamento familiar, tem as entradas e as saídas. Essa audiência pública realizada pelo Executivo, ela atende a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 48, onde fala que a participação popular é realizada através da audiência pública. É importante ressaltar que após a apresentação e entrega da peça, que deve ser feita dia 15 de maio, haverá uma nova audiência pública realizada pelo Legislativo. Historicamente, a gente sempre recebe o convite para poder explanar de novo sobre a referida peça. Como vocês já vão ter ela em mãos, então vocês podem estudar, argumentar algum sentido que vocês queiram e etc. Então, o orçamento público tem essa dinâmica, conforme eu já mencionei, porém, com a Constituição de 1988, ela embasou através de três instrumentos legais, que são os conhecidos planos: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O Plano Plurianual é uma peça mais estratégica, onde ela planeja os próximos quatro exercícios. Então ela vai datar de 2018 a 2021. Nós estamos dentro de um ciclo orçamentário, representado pelo seguinte gráfico, onde nós estamos apresentando a primeira peça que vocês vão legislar sobre ela. Após a apresentação da LDO, nós temos a data dia 30 de setembro para apresentar o plano plurianual e a lei orçamentária anual. Como eu disse, o plano plurianual é a peça mais estratégica, vigora durante 4 anos e nele deve constar tudo o que o executivo planeja para os próximos 4 anos. Sejam ações, programas, projetos, atividades, qualquer situação que tem que estar planejada nesse plano. Ou seja, o executivo não pode executar nenhum tipo de despesa que não esteja constante nele. Caso seja necessário executar uma coisa que não esteja prevista, há a possibilidade de fazer alteração da respectiva lei, do plano plurianual. Aí é encaminhado o projeto de lei para vocês, onde vocês aprovam ou não o referido projeto. Então, o plano plurianual, ela é entregue dia 30 de setembro. A lei de diretrizes orçamentárias, que é a audiência pública de hoje, ela vai extrair do plano plurianual quais são as metas e diretrizes orçamentárias para o próximo exercício. Ela, diferentemente do plano plurianual, ela vigora durante 1 ano. Ou seja, todos os anos a gente vai encaminhar um novo projeto de LDO para ser aprovado pelo Legislativo. Sua entrega deve ser feita dia 15 de maio, ou seja, até a próxima segunda vocês devem estar recebendo o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Depois a gente vai adentrar um pouco melhor sobre o que ela significa e qual que é o conteúdo dela. Por fim, a Lei Orçamentária Anual é a peça mais executora. Ela vai extrair o que o PPA planejou, vai demonstrar o que a LDO disse que era de metas e prioridades, e a Lei Orçamentária vai corresponder em nível analítico às despesas que vão ser executadas. Então, aqui que a gente encontra as chamadas dotações orçamentárias, rubricas orçamentárias, onde tem o montante disposto para cada ação governamental, né? É a peça que a gente trabalha mais cotidianamente. Então, resumidamente, o PPA traz os principais cenários estratégicos que o executivo tem de executar nos próximos 4 anos. A LDO de cada ano vai explicitar quais são as metas e prioridades para o ano seguinte. E a LOA vai prever a execução orçamentária e financeira pormenorizada de cada ação governamental. Para a construção dessas peças, a gente utiliza alguns dispositivos legais, primeiramente a Constituição Federal, mas também utilizamos a Lei 4.320, onde fala sobre a especificação financeira e orçamentária dos entes federal, estadual e municipal. A gente utiliza também a Lei Complementar 101, que é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, que introduziu uma série de requisitos e conteúdos para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além também de portarias e algumas resoluções expedidas pelo Tesouro Nacional e pelo Tribunal de Contas do Estado, além, inclusive, da Lei Orgânica do Município. Beleza. Então, adentrando agora um pouco sobre o que significa a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela foi instituída a partir de 88, ou seja, antes de 88, só existia uma peça, o orçamento anual. Praticamente só tinha as questões mais analíticas dentro daquele plano. A LDO vai fazer a ligação do PPA para a LOA, constando as metas e diretrizes. Porém, a gente salienta que o primeiro ano de governo, ele é um ano atípico, inclusive um erro na legislação. Por quê? Não tem como eu estabelecer na Lei de Diretrizes Orçamentárias quais são as metas e prioridades, porque o PPA não está pronto. Ele só vai ser entregue no dia 30 de setembro. Então não tem como eu discriminar quais vão ser as prioridades para o próximo exercício se eu não tenho a peça mais estratégica elaborada. Então, assim como a União faz, o Estado faz, a gente coloca um artigo especificando que essas metas e prioridades estarão especificadas no plano plurianual que vai ser entregue em setembro. Mais para frente a gente vai mencionar sobre esse artigo. A tramitação da LDO a gente entrega dia 15 de maio. A Câmara deve aprová-la até o final da primeira sessão legislativa, obrigatoriamente, senão vocês não entram em recesso. Isso tanto no primeiro semestre, assim como também no segundo. Se a LOA não for aprovada, vocês também não entram em recesso. A LDO pode receber emendas também. Inclusive, segunda-feira houve uma palestra aqui sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias pela Escola do Legislativo. Ele explicou muito bem como funciona toda essa tramitação do Legislativo no requisito da peça orçamentária, da LDO. O Executivo também, caso queira efetuar algum tipo de modificação, pode encaminhar uma emenda, aliás, uma mensagem modificativa, desde que a Comissão de Fiscalização Orçamentária e Financeira não tenha emitido seu parecer. Essa mensagem, caso ela exista, os vereadores também vão aprová-la ou não, para integrar o projeto. Por fim, os vereadores a aprovam. Então, o que é estabelecido na LDO? As metas e prioridades, conforme foi dito. Dispositivos, artigos que orientam a elaboração da lei orçamentária anual. Essa peça é a peça mais complexa que a gente tem das três. Porque ela, só de comparativo, ela tem aproximadamente 15, 16 páginas, enquanto o PPA ela tem só uma página de lei, né, de texto de lei. O resto todo são anexos, discriminando quais são os projetos e atividades. Nessa, ela estabelece uma série de critérios, inclusive orientando a lei orçamentária anual. Então, a forma que a LOA vai ser elaborada tem que estar presente na lei de diretrizes. Dispor sobre alterações na legislação que organiza o sistema financeiro. Isso diz respeito à questão tributária. Qualquer alteração tributária que o município vá fazer tem que estar previsto na LDO. Não é possível a alteração tributária sem a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Isso é vedado. Após a implementação da LRF, a gente teve outros dispositivos implementados, ou seja, a partir de 2001, teve novos conteúdos que começaram a integrar a LDO. Entre eles, deve mencionar sobre o equilíbrio entre receita e despesa, artigos mencionando como o município vai equilibrar, critério de formas de limitação e de empenho, ou seja, caso haja algum tipo de frustração de arrecadação, o município tem que seguir esses ditames, normas relativas também a controle de custos, condições exigentes para transferência de recursos a entidades públicas e privadas, ou seja, tem que dar autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, senão ele não pode fazer esse tipo de repasse. E além disso, os critérios mais inovadores foram foi a introdução dos anexos de riscos fiscais e metas fiscais. Riscos fiscais são aquelas previsões que o município tem de algum risco que pode acontecer. Daqui a pouco a gente vai demonstrar qual risco que a gente colocou na nossa lei de diretrizes. E o anexo de metas fiscais diz respeito ao montante de receita, despesa, resultado primário, resultado nominal, dentre outras situações. Então, o anexo de riscos fiscais, que estará integrando o projeto de lei, que vai ser encaminhado até dia 15 de maio, vai ser demonstrado da seguinte forma. Nós absorvemos dois riscos. O primeiro, através de um passivo contingente, que seria situações de calamidade. Então, o município tem que prever esse tipo de situação. Então, como em alguns exercícios passados, a gente teve algumas situações de enchente, a gente coloca isso como um risco que pode acontecer durante qualquer exercício. A providência que vai ser tomada para esse tipo de situação será a abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência, que deve estar constante na lei orçamentária anual, uma previsão para a reserva de contingência. Outro risco que a gente coloca, como demais riscos passivos, é a frustração de arrecadação. O que significa? Caso comece a executar o exercício e a receita prevista começa a não ter aquela realização, não consegue arrecadar aquele montante, o município tem que tomar alguma providência. Esse é um risco que pode acontecer. A providência que a gente colocou é a limitação de empenho, que inclusive já é prevista no texto da LDO. Na sequência, a gente tem o quadro de metas fiscais, que ele demonstra uma série de demonstrativos. Para exemplificar, a gente tem um demonstrativo de metas anuais, que vai considerar receita, despesa, avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior, ou seja, ele pega o exercício de 2016 e compara o que foi previsto com o que foi realizado. Metas fiscais comparadas com as metas de três exercícios anteriores. Ele compara a meta fiscal que a gente vai provisionar para o ano que vem com as três passadas e as três posteriores. A evolução do patrimônio líquido da prefeitura. A origem e aplicação dos recursos de alienação de bens. Ou seja, aquilo que entrou para o município arrecadado de alienação de bens, tem que demonstrar onde foi aplicado. Avaliação da situação financeira e atuarial do regime de previdência, estimativa e compensação da renúncia de receita, imagem de expansão das despesas de caráter continuado. Ou seja, são 8 anexos que integram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que começou a vigorar a partir da Lei Complementar 101. Então, falando propriamente o anexo de metas fiscais, a gente vai demonstrar como que foi feito a elaboração das receitas e despesas para o município, bem como do resultado primário e nominal. Para a utilização, para a efetuação dessa previsão, a gente utilizou alguns parâmetros. Os primeiros que a gente utiliza são aqueles parâmetros econômicos projetados pelo governo federal. Ou seja, o trâmite da União, ele é um pouco diferenciado com relação a prazo dos municípios. Enquanto o município de Divinópolis tem que entregar até dia 15 de maio, a União tem que entregar até o dia 14 de abril. Isso é determinado na nossa lei orgânica, essa data de entrega da remessa da LDO. Então, olha para vocês verem a previsão dos parâmetros econômicos para 2017, 18, 19 e 20. Esse ano é projetado um índice de inflação, né, o índice oficial de inflação, que é o IPCA, de 4,2%. Ou seja, quase a metade daquele percentual que foi realizado no ano passado, de 7,67%. Para os próximos exercícios, há uma previsão de 4,5%, que é de acordo com o regime de metas de inflação do governo federal. Dentro desse aspecto também, são provisionados os valores do salário mínimo que vai ser reajustado. Então nós temos aqui no final da tabela, ó, que para 2018 a gente tem um salário mínimo com provisionado para R$ 979,00, 2019, R$ 1.029,00 e 2020, R$ 1.103,00. Então a gente utiliza, de certa forma, principalmente a inflação, para provisionar nossas receitas e despesas. Então a previsão de receitas que a gente mensura, a gente utiliza os seguintes critérios. A gente utiliza um método estatístico de regressão linear, que eu vou demonstrar daqui a pouco como ele funciona. A gente utiliza, para a realização desse método, uma base histórica dos últimos 4 anos, pelo menos, os índices de inflação já apresentados, ajustes gerenciais que podem acontecer, porque a gente tem receitas que são totalmente esporádicas, que acontecem em determinado mês, no mês seguinte não vem. Ou seja, tem um caráter totalmente sazonal. Não existe uma base histórica coerente. E receitas esporádicas que dizem respeito a investimento, que é aquelas que vêm uma vez e não vêm mais. As principais receitas que o município arrecada são as seguintes. O IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. O ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Móveis. O ISSQN, Imposto sobre Serviços. Todos esses três são impostos municipais. A gente tem também o ICMS, o IPVA, que são recursos estaduais, ou seja, uma parcela vem para o município. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que vem através do Governo Federal. E transferências correntes, principalmente relacionadas à saúde e educação, que são recursos que têm caráter vinculado. Então tem um grande montante também que vem para o município. Conforme eu disse, a gente utiliza um método estatístico para algumas receitas. Esse método funciona da seguinte forma. Apesar dos anos embaixo estarem errados, tá? Ele está mais atual. Essas bolinhas brancas são a história recente do município. Por exemplo, para a receita de IPTU. Essas bolinhas laranjas são o que o método estatístico projeta para os demais exercícios futuros. E a gente tem essa linha vermelha que vai traçar exatamente onde essas bolinhas laranjas estão passando. Esse método a gente utiliza para receitas que têm um histórico linear. Tá? Aquelas esporádicas, que ela vem um mês e é sazonal, a gente não utiliza esse método porque fica totalmente regular. Mas aquela que tem um caráter contínuo, né, uniforme, a gente utiliza esse método estatístico. Então, para o exercício de 2018, 19 e 20, a gente tem as seguintes projeções. Para 2018, um total de receita corrente de R$ 573 milhões, aí ela é discriminada em várias contas sintéticas e analíticas, né, que contemplam receitas tributárias, contribuições, patrimoniais, serviços. Percebam que a transferência corrente, ela é talvez o principal montante, né, dessas sintéticas, com um montante de 353 milhões. É nela que contempla o FPM, o ICMS, o IPVA e as outras receitas vinculadas, que são transferidas, e outras receitas correntes. A receita de capital, um montante de 20 milhões, e receita intraorçamentária, que diz respeito a um aspecto mais relacionado Previdência, 31. Totalizando, então, 624 milhões. Para 2019, 669 milhões. E 2020, 709. Esses valores, principalmente para os exercícios de 19 e 20, eles são revisados todo ano. Então, quando a gente for elaborar a lei orçamentária anual e o PPA, com certeza esses valores já devem ter modificado um pouco. Tá? Porque a economia é muito dinâmica, as prioridades são revistas, o cenário econômico modifica, então a gente sempre atualiza. Só lembrando também que o plano plurianual, ele é 4 anos, porém a gente revê ele todo ano. Então, 30 de setembro, quando a gente mandar a lei orçamentária anual, a gente vai encaminhar a LOA e a revisão do PPA, tá? Alterando os valores de acordo com a realidade daquele ano. Daqueles anos. Previsão da receita. A gente também utiliza o método estatístico para algumas despesas, a base histórica, o índice de inflação, ajustes gerenciais que podem ocorrer com despesas que se alteram ao longo dos anos e as despesas esporádicas, que têm principalmente o caráter relacionado a investimento. As principais despesas são as seguintes: despesas com pessoal e encargos, despesas correntes, que são para manutenção da máquina pública, e despesas com investimentos, que dizem respeito a despesas de capital. A aplicação do método, por exemplo, aí nas despesas correntes, né, de regressão linear, é apresentada da seguinte forma. A mesma situação no provisionamento. Tá? Então, se chegou o montante exatamente igual relacionado ao da receita. Existe um princípio orçamentário que se chama princípio do equilíbrio. O que, que esse princípio fala? Que o montante previsto para a receita deve ser exatamente igual ao montante previsto para a despesa. Por quê? Não é intenção do governo, né, do setor público, ter lucratividade. Então, exatamente o valor arrecadado tem que estar direcionado para políticas públicas. Tá? Então, totalizamos 514 milhões de despesas correntes, 289 para pessoal, 5 para juros e encargos, 219 para outras despesas correntes, despesas de capital, um total de 36 milhões, despesas intraorçamentárias, 26 milhões. Lembrando que a gente tem as reservas de contingência, igual a gente já mencionou, que são os riscos fiscais, né? Está contabilizado ali 1,5 milhão. Isso, a reserva de contingência, que está lá no quadro de risco fiscal, é exatamente esse montante, 1,5 milhão, né, quando a gente colocou lá a situação de calamidade. Tá? Agora, frustração de arrecadação, a providência é limitação de empenho. Né, então, a gente vai cortar gasto. Tá? E a reserva do FPPS, que é direcionada ao regime de previdência. Então, totalizando 624, 669 para 2019, e 709 para 2020. Posteriormente, a gente tem um quadro de resultado primário, que ele é mais demonstrado, mais utilizado no governo da União, onde ele tem uma aplicabilidade maior. A gente totaliza aí como resultado primário. Ele aparece negativo, porém a gente tem que considerar que há uma conta, a penúltima conta aqui, ó, que é chamada de reserva do RPPS. É uma provisionamento orçamentário que não se executa. Então, se a gente desconsiderar o que acontece todo ano, né, ele não se executa, a gente tem um resultado primário positivo de aproximadamente 11 milhões em 2018, 8 milhões em 2019 e 5 milhões em 2020. Tá? Mas o resultado primário ele é mais utilizado no regime, no ente da União. E o resultado nominal, onde é demonstrado a dívida fundada do município, a dívida consolidada. A gente tem aí, no exercício de 2018, uma dívida consolidada, né, provisionada de 66 milhões aproximadamente, 19, 68 milhões aproximadamente, 20, 60 milhões. Isso a gente utiliza também de acordo um pouco com a história e com as pretensões. A dívida fiscal líquida, então, portanto, 25 milhões em 2018, 26 em 2019 e 23 em 2020. Saliente que essa dívida consolidada no exercício de 2015, ela era de aproximadamente 87 milhões, então ela caiu. A dívida fundada, são aquelas dívidas de longo prazo, tá? Então, as metas e prioridades, pessoal, conforme eu já havia mencionado, elas não vão estar descritas no anexo específico na LDO, porque a gente precisa, primeiro, fazer o provisionamento do plano plurianual. Então, a gente vai colocar esse artigo no texto da lei da LDO. As prioridades e metas para o exercício de 2018 serão especificadas em conformidade com as diretrizes do PPA, que será elaborado para o quadriênio de 2018 a 2021. Então, em 30 de setembro, a gente vai demonstrar quais são as metas e prioridades para 2018, ok? Passando um pouco sobre aqueles demonstrativos que a gente passou, peço desculpas porque o quadro é um pouco extenso e realmente fica um pouco difícil para ler. Mas esse quadro ele demonstra praticamente o que eu já falei, a previsão de receita e despesa para os próximos três exercícios, considerando valor corrente e constante. Qual que é a diferença? O valor corrente é o valor que a gente provisiona sem considerar a inflação, tá? E o valor corrente é o valor que vai ser, o valor constante, é o valor que a gente traz para o presente. Então, se a gente pegar um valor que foi executado 10 anos atrás, a gente precisa corrigir pela inflação. Então, quando a gente traz esse valor para o presente, ele se torna um valor constante. O demonstrativo 2 é a avaliação do cumprimento do ano anterior. Então, tinha-se metas previstas na LDO, por exemplo, de receita, 525, e a meta realizada, 555. Despesa, 525, realizada, 500. Resultado nominal, menos 11, menos 16. No resultado nominal, o melhor resultado é aquele negativo, nesse quadro especificamente, porque significa que a dívida diminuiu. Aqui, igual eu havia mencionado para vocês, ó. Ano passado foi executado 66 de dívida consolidada. Aliás, havia 66 milhões de dívida consolidada. E aqui as metas fiscais comparadas com três exercícios anteriores. Isso daqui nada mais é do que trazer as metas que estão previstas nesses três próximos períodos com aquelas que foram previstas nos três anteriores. Tá? Então, é um quadro praticamente trazendo os valores que já foram mencionados da receita e despesa. Tem. Tem algum ano específico que você gostaria de ver? Infelizmente, ele é um quadro um pouco extenso, então fica um pouco difícil de colocar ele inteiro. Vê se melhorou. Então, aqui nós temos... isso aqui, na verdade, são os valores que foram previstos nas LDOs passadas. Tá? É basicamente isso. Sendo que o quadro de cima são os valores correntes que foram previstos na época... E os de baixo, os constantes, aqueles que eu corrijo pela inflação. Ou seja, eu trago eles para o valor real que executaria hoje. Tá? Ok? Com a peça vocês vão ter maior possibilidade de analisar esses números. Tá? Inclusive, por isso que é realizada uma audiência posterior pelo Legislativo, para caso haja alguma conceituação a ser feita, né? Alguma dúvida a ser dirimida.
Boa tarde.
Boa tarde.
Para que a gente possa acompanhar com mais nitidez, com mais clareza, tanto eu que sou novato, né, outros colegas novatos, se nós não tivermos um acompanhamento em mãos, por mais que a gente tenha uma memória legalzinha, não é tão fácil a gente acompanhar dados, ainda mais que a gente não conhece. É um assunto novo, é um assunto delicado. Né? Eu, Nonato, né, o José Zaffaroni, fazendo parte dessa comissão, me interessa. Né? Gostaria, se fosse possível até outras audiências, que fosse enviado com antecedência, através de e-mail, ou... para que a gente possa analisar, estudar essas situações, dúvidas. Porque eu tenho algumas perguntas a formular aqui, mas eu fico um pouco confuso. Nem vou formular diante de não ter um prospecto em mãos aqui. Então, Lucas, é o meu pedido. E se for possível, você nos envie, né, para o que seja para a Câmara Municipal, para cada gabinete, né, um resumo, um histórico, dessa situação, a gente possa estar acompanhando melhor.
Sim.
Muito obrigado.
É, só reforçar um pouco que vai ser feita outra audiência pública e eu posso ser chamado novamente para fazer a explanação e vocês já vão ter a peça em mãos, que aí será a peça oficial. Caso eu encaminhe alguma coisa anterior, isso a gente pode acordar de encaminhar, não tem problema, mas pode ser que aconteça alguma modificação. Como a gente tem até segunda para entregar, pode ser que a gente revise algum valor, algum artigo que vá modificar, que possa alterar a peça orçamentária. Mas a gente vai considerar a sugestão do vereador para que nas próximas, inclusive na sequência, né, da LOA, do PPA, a gente tentar encaminhar um pouquinho antes para avaliação de vocês. Mas considerando que a gente vai fazer outra audiência, prazo aí até o final do mês. Tá? Só para seguir a dinâmica, não falta muita apresentação ainda. Caso tenha alguma consideração, a gente deixar para o final, que aí a gente já vai conseguir o ordenamento aqui. Beleza. Então, posteriormente a esse quadro, a gente tem também o da alienação de ativos, que são todos aqueles recursos que são arrecadados pelo município através de alienação, tem que se demonstrar onde foi aplicado. Então, no caso aí, o município utilizou a alienação sempre nos últimos 3 anos, de 2014 a 2016, com recursos, com despesas relacionadas a investimentos. Esse é um quadro que diz respeito ao RPPS. Ele é realmente muito extenso, ele traz o ordenamento atuarial do regime. Eu, sinceramente, não conseguiria nem explicar, porque não é a gente que elabora esse quadro. O regime de previdência praticamente só repassa para a gente, porque a gente precisa incorporar na lei de diretrizes. Então, o conteúdo, o porquê, os números, quanto, isso eu não consigo responder, porque é o regime que elabora. A gente pode, às vezes, avaliar de trazer algum representante para as próximas leis de diretrizes. Né? Inclusive, na de vocês, se vocês tiverem interesse, para convidar também. Ok? Por fim, um critério que não é necessário mencionar na lei de diretrizes, mas a gente menciona já com o intuito de transparência, né, na divulgação do que vai vir previsto na LDO, que são as margens para créditos adicionais do próximo exercício. Historicamente, aí a gente tinha uma margem de 10, 15, até o limite de 20. 20 a gente achou um montante adequado, de acordo com o nível orçamentário do município de Divinópolis. Porém, nos últimos 2 exercícios, foram elaborados emendas para reduzir esse percentual. Então passou de 20 para 5. Ano passado, inclusive, a gente teve, em alguns certos momentos, um pouco de dificuldade em alguns projetos, por causa desse limite pequeno. Então eu trouxe aqui para vocês, para demonstrar, o crédito adicional é uma margem que pode ser prevista na lei orçamentária anual, que dá o poder ao executivo fazer transferências, movimentações orçamentárias, até o limite de 5% por decreto. Ou seja, não teria que passar pelo legislativo. Por que que é mencionado esse percentual? Por que que ele é importante? Porque às vezes, vamos colocar um exemplo. Chegou um recurso da noite para o dia que precisa ser executado. Se vier pelo legislativo, tem-se um tempo maior até que ele comece a executar. O executivo já pode fazer um decreto que pode ser publicado no próximo dia e já starta aquele processo. Outra questão que acontece também de forma muito contínua: o planejamento da folha de pagamento, por mais que ele seja curado, acontece situações de um mês para o outro que pode faltar recurso orçamentário. Caso não seja feito uma movimentação orçamentária de forma mais célere, a folha de pagamento vai atrasar, porque a gente vai ter que encaminhar um projeto para a Câmara para fazer a movimentação orçamentária, para só depois a gente poder empenhar e efetuar o pagamento, porque o empenho tem que ser prévio ao pagamento. Então a gente não pode empenhar sem dotação orçamentária. Tá? Então eu trouxe aqui para vocês um quadro, resumindo, as regiões, as mesorregiões do estado de Minas Gerais com a cidade mais populosa. Tá? Então a gente pode perceber que todas as cidades possuem, ou quase todas, né, possuem uma margem entre 10, 20 e 30%. O município de Divinópolis é aquele que tem a menor margem, 5%. Outra que tem muito abaixo é o município de Montes Claros, que tem 6%. Mas mesmo assim, elas destoam de todas as demais, ó. É, Barbacena, por exemplo, 20, Curvelo, 20, Diamantina, 30, Belo Horizonte, 15. Não acho. É, no final vocês podem. Teófilo Otoni, 30, governador. E o estado de Minas Gerais tem uma margem de 40% de movimentação. Né, uma margem, no meu ponto de vista, até excessiva. Só que a gente tem municípios aí de interior, do norte, do nordeste de Minas, com mais de 80%. Isso eu acho totalmente descabido. Que é a mesma coisa de você apresentar um orçamento e poder alterar praticamente todo ele durante o exercício. Né? Obviamente uma margem ponderada, nem mínima nem máxima também. No nosso ponto de vista, uma margem de 20% estaria adequada de acordo com o que a gente... É, com o histórico, com a experiência que a gente tem nos últimos anos, tá? Mas só lembrando que essa não é uma discricionariedade da LDO, isso vai vir constante na LOA, mas a gente já menciona para dar um ditame legal no processo, ok? Então, basicamente, pessoal, a composição da LDO é isso. O que vai vir presente para vocês no texto da Lei de Diretriz Orçamentária são principalmente esses quesitos. Né? Tem um texto de lei de aproximadamente 15, 20 páginas, mas que vão direcionar aqueles pontos que eu mencionei: equilíbrio e receita da despesa, a forma de elaboração da lei orçamentária anual, as metas e diretrizes, alguma questão tributária, etc. Tá? É, no mais, é isso. Agora a gente abre a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, ou alguma consideração, sugestão da população, para caso a gente possa inteirar alguma coisa ao projeto, que inclusive o intuito da audiência ser antes da entrega da peça é justamente essa. Caso haja alguma sugestão que dê tempo de incluir, a gente possa fazê-lo. Tá? Então, muito obrigado e a gente fica agradecido e à disposição de você.
Primeira pergunta dos novatos. É sempre assim, porque nós só temos aqui jornalistas, assessores, governo e ninguém da população.
Isso, igual eu mencionei, infelizmente a participação é muito pequena. A gente já fez experiências com audiências de manhã, à tarde, à noite. Acho que a gente só não fez no sábado. Mas a gente já fez em vários locais, igual a gente mencionou no começo, ela foi amplamente divulgada em mídias de rádio, televisão, escrita, infelizmente é pequena.
Não foi sempre assim não. Hoje está melhor, a verdade é essa. Tem 11 vereadores aqui já teve casos, ele que é muito elegante. Então, por exemplo, já teve casos aqui de ter 3 pessoas da imprensa. A imprensa que sempre cobre aqui, 8 ou 6 cidadãos. Então,
pode.
Então, o que, por exemplo, essa pergunta que a Janete está falando, eu estou muito satisfeito, é porque a presença é quantitativa dos vereadores. Mas realmente, Janete, esse convite, por exemplo, sendo uma peça tão bonita igual a LDO, é porque o município ele não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é a sociedade civil. O município, numa média histórica, faz o seu orçamento e manda para essa casa. É aquilo que você falou. A população deveria estar aqui, área de fomento, muito. Então você pode ver, tirando a imprensa, que está aqui 4 representantes da imprensa, é o que você falou. Infelizmente, as pessoas não participam. E as decisões futuras que nós vamos tomar em 2018, as decisões da política de governo já estão começando agora. Então as pessoas, na hora que tem que fazer, é agora. Começar a sociedade civil, a Câmara. Mas eu queria só fazer esse adendo, o que eu estou encantando é a presença maciça de vereadores.
Tem uma presença, tem uma presença, tem uma presença. A executivo? Tá, não. Não, presidente, não é comissão, não é comissão também não, né?
Posso falar? Então, como é uma audiência pública, eu gostaria... Tá bom. Como é audiência pública, meu nome é Geraldo Passos, estou como cidadão neste momento aqui, usando o microfone como cidadão, e tecendo uma crítica ao executivo. Porque todas as audiências, como o senhor falou, o senhor Lucas Carrilho, né? Que foi amplamente divulgada. Eu discordo do senhor, não foi amplamente divulgada. Foi enviado um release para os meios de comunicação, que os meios de comunicação podem ou não divulgar tais releases, mas não foi feita, entra ano, sai ano, toda a audiência pública, tanto do executivo quanto do legislativo, ocorre isso, por total falta de divulgação. E divulgação, né, não torcendo o lado, não fazendo uma manipulação para o lado dos veículos de comunicação, do qual eu represento um, chama-se publicidade. Né? E vocês, tanto o legislativo quanto o executivo, mais até o executivo, têm por hábito achar que o simples release, o envio do release, é uma publicidade. Não é. Publicidade, para dar divulgação mesmo, tem que ser feita uma campanha. Tem que ser feita uma campanha e enfiar a mão no bolso. Tem que ter verba para isso. E não ocorre. Às vezes tem outros tipos de publicidade que são realizadas, sabe, que não vem, que não contempla, não é de interesse social para que a população, que os munícipes estejam presentes. Eu acho que é de mal direcionado. Eu acho que falta efetivamente uma divulgação profissional. Então é essa a minha observação, que neste ano, é claro que o executivo ainda não fez licitação para a agência, para contratar uma agência, que no próximo ano esse histórico possa mudar. Mas mudar de forma... mudar mesmo, não é só ficar no lenga-lenga que vai mudar e não muda. Então essa é a minha observação com relação a esse imenso auditório cheio, né? Digamos assim, cheio de vento. É isso, senhor. Muito obrigado.
Eu só queria fazer uma colocação, Geraldo, já que o executivo foi citado. Em primeiro lugar, te parabenizar desse trabalho jornalístico que você está fazendo aqui, está aqui o Divinews, presente através do seu redator, cidadão, Flávio, a imprensa que é presente. Mas você foi muito feliz e honesto. O governo não tem agenda. O governo não tem agenda. Mas você pode ter certeza que o ano que vem, a imagem de política e de governo, nessas questões que antecede as questões públicas do executivo, com toda certeza terá mais publicidade. Você foi muito feliz, muito honesto, muito coerente, não teve um fator psicossocial de convite, é porque o governo se encontra, até o pesado momento, sem licitação e de agência aberta.
Eu sou o Flávio Flora, estou aqui pelo jornal agora, e gostaria de falar sentado. É pelo seguinte, Lucas, tá? Mas é todos. Um doutrinador de ciência política, chamado Schumpeter, me chama muita atenção em relação às coisas que são colocadas para o público. E ele até faz uma comparação muito interessante, que ele diz assim, um comunitário, quando é chamado lá na associação para decidir se tal rua deve ser aberta ou não, ou deve ser calçada ou não, ele sabe decidir exatamente, ele fala direitinho e o voto dele é uma firmeza incrível. Mas em assuntos como esse, por exemplo, a comunidade não tem condição de compreender isso. A gente do jornalismo tem dificuldade de entender a lei de diretrizes orçamentárias, sabendo que são diretrizes, né? São princípios, são preceitos que têm que ser observados, né? Mas como não traz elementos assim para a gente fazer sensação através da imprensa, para atrair o público, né? Como uma lei orçamentária, por exemplo, é diferente. Ela, a gente já se interessa em cifras, né? Quanto que vai para a saúde, quanto que vai para a educação. E a lei de diretrizes nos falta um pouquinho isso aí. A sugestão que eu quero fazer é que antes de ter audiência, esses princípios que você traduziu para a gente aqui, de forma até muito bem feita, ela fosse antecipada antes da audiência. Porque aí a gente teria condição de falar, por exemplo, você concorda ou não concorda com a contingência de 20%, de 10%, entendeu? Nós não estamos à altura de discutir isso no momento. E isso é um dos princípios que eu entendi que está dentro dessa lei. Então a minha posição é essa. Que antes de colocar esses documentos públicos na discussão, eles têm que ser precedidos daquilo que o Geraldo falou, que é uma divulgação publicitária mesmo, né? Até mesmo propagandistas, né? E com esses detalhes do que é realmente antes dela vir a plenário. Aí nós teremos debate, teremos discussão, assim, ou antes vem aqui, que é de mão única, assim, entendeu? Fica difícil para a gente até fazer a matéria no jornal. Era isso. Me desculpe a minha intromissão.
Franco, eu queria pedir a palavra aqui para explicar. E eu acho que você está correto. Eu acho que você está clamando é de um culto externo, de cidadania. Mas legalidade não. Divinópolis está aqui. Tem 12 vereadores aqui presentes. Então, por exemplo, esse projeto da LDO, que começa a ser uma peça, e depois vem a PPA para os postos, aqui ele vai para duas comissões, temática que não é novidade. Vai para a Comissão de Justiça, a Comissão de Fiscalização Financeira, e os vereadores vão debater. Agora, andando democracia representativa, foi, e será assim. Eu acho, por exemplo, a sua colocação era fundamental, da presença. Eu acho, igual como o Zé Luiz mesmo falou, mandar antes para tentar as pessoas aprimorar. E principalmente uma coisa, Frávio. A estética, a letra é muito pequenininha. Você quase não enxerga. Então eu acho que tinha que fazer mais folhas. Em vez de ser 10 folhas, fazer 40. Mas com a letra maior, que você pode ter uma peça até para visualizar, dar publicidade, estudar. Mas então, por exemplo, sim, em tese, aqui tem todo um papel constitucional. Divinópolis se encontra presente através dos seus representantes.
A respeito da dúvida que eu tinha colocado no comparativo das margens de crédito adicional e forma de alterar o decreto, né, que é 5%. O entendimento, eu quero ter um entendimento disso, porque você disse o seguinte, Divinópolis está muito aquém do valor realmente que ficou em 20,5% a média, sendo que Divinópolis é que tem a menor dela. Só muitos claros que tem 6%, o resto está entre 10% e a maioria entre 10% e 20%. 10, 15 e 20, que foi a maioria das cidades que está ali. Essa é a forma que pode haver alteração por parte do executivo através de decreto?
Isso, através de decreto.
Pois então, eu quero entender o seguinte, porque desta forma é como se pudesse fazer qualquer alteração somente o executivo, sem passar para o legislativo, somente de 5%.
Isso, um exemplo. Se o montante do orçamento fosse 100 milhões,
uhum,
o município poderia alterar por decreto, com 5%, 5 milhões.
Pois então, só que você falou sim, pelo que eu entendi, a sua colocação, o ideal é que ficasse entre 10 e 20. Aí ele, em 100 milhões, por exemplo, ele poderia alterar aí 20 milhões.
Isso.
Isso, o próprio executivo teria um poder maior de mexer nessa peça sem consultar o legislativo.
Na verdade, a peça já foi entregue para o Legislativo.
É.
Então, ele já tem consciência do que vai ser previsto, uhum, para o próximo exercício. Porém, acontecem situações esporádicas durante o ano que precisa agir de maneira mais célere. Por exemplo, aquelas que eu citei, né? E 5% é uma margem um pouco ínfima com relação ao que a gente, como técnico, observou ao longo dos últimos anos. Tá? Beleza? Agora, eu concordo também que uma margem de 50, 80, isso é muito alta Isso compreende uma falta de planejamento. É como você atestar que o município não tem planejamento, né? Porque você pode modificar ele todo ao longo do ano.
Não ficou bem explicar a Janete também, eu estou tendo uma dúvida. Então quer dizer que o prefeito pode mexer no orçamento através de decreto 5%?
Na legislação de hoje, sim. Em que sentido?
A mais de 20, não dá mais de 5%, não.
Isso. Nada. O município tem autorização para fazer remanejamentos até 5%. Se ultrapassar 5%, tem que encaminhar para o legislativo um projeto de lei.
Sim. Mas aí no...
Não entendi essa última fala, como é que foi?
Essas questões da porcentagem, se pode ou se não pode, toda vez que há alguma coisa que ultrapassa, que há uma moeda de troca muito grande com o legislativo, ou o legislativo tem que ter uma participação muito grande mesmo, porque qualquer coisa que mexe no orçamento é obrigação nossa fiscalizar. Então, quanto menor for a peça, eu discordo que de mais de 5%, no sentido de que o legislativo tem que estar aprovando sim. Em matéria que é rápida, geralmente vem para cá, entra até em regime de urgência. Há uma defesa das duas partes, aquela parte que concorda e quem discorda, para poder ser votada. Isso inibe uma ditadura orçamentária, vamos dizer assim, eu decido o que, é que vai ser feito com dinheiro e pronto. Dessa forma, tem que passar pela casa. Então, mais do que 5%, é onde eu estou falando que eu não concordo que seja mais do que isso, daria uma liberdade muito grande de trabalhar com dinheiro que é do povo e nós somos os fiscais do povo.
Ok, mas imagine que a gente tem uma folha de pagamento de aproximadamente entre 250 e 300 milhões. Eu movimentar isso somente 5% é pouco durante o exercício. Se eu tiver alguma falha de planejamento por rubrica orçamentária, porque o orçamento é muito analítico, né? Então, vencimentos, obrigações, patronais, horas extras, isso todos são discriminados em rubricas orçamentárias diferentes. Então, por exemplo, se um servidor mudou de lotação, a folha de pagamento vai ser paga em outra rubrica. Então, vai ser necessário um reforço orçamentário em outra rubrica. Certo? Então, no meu ponto de vista, é uma forma de tornar, não torna célere o processo orçamentário de execução. Pode atrasar, por exemplo, a folha de pagamento por causa dessa situação, de todos os servidores, porque falta 10 mil reais numa rubrica. Aí tem que mandar um projeto para a Câmara.
Vereadora.
Isso. Aí tem todo um processo legal.
Vereadora, só esclarecendo assim um pouco melhor, de uma maneira mais assim, geral. Eu acho que não é propriamente assim uma ditadura, né, orçamentária, mas estabelecer assim um limite que seja razoável, né, frente a essas necessidades que o município enfrenta também, né, porque essa margem, por ser muito diminuta, ela acaba assim que se a gente não tivesse uma... tem que ficar assim, trabalhando de uma forma muito precária, sabe, nesse sentido orçamentário, para não ultrapassar. Sendo que dentro de uma margem assim, que seria um pouco mais razoável para essas situações, né, rotineiras no executivo, que são mais urgentes, né, eu acho que isso ficaria assim, mais fácil de a gente obter um resultado para sanar, né, aquele problema, digamos, né, referente ao orçamento, sem que isso também comprometer significativamente o orçamento, o restante, né? Os, digamos, 80% se a margem for 20%, ou 90% se a margem ficar em 10%, né? Mas já melhoraria consideravelmente a nossa situação lá no executivo, entende? Isso.
A título de exemplificação também, o governo federal, ele tem uma margem de 10%, porém ele descreve ao longo do artigo que ficam uma margem, coloca uma margem, vamos dizer, de 100, não fica explícito assim, mas é como se ele tivesse autonomia para fazer transferências de pessoal, de recursos vinculados, ou seja, ele tem liberdade para fazer essas movimentações. Seria interessante para a gente também. Poderia ter a margem de 5 se as movimentações de pessoal, de recursos vinculados, fossem liberadas, correto? Porém, a gente já teve que responder para o Tribunal de Contas, porque teve um ano que a gente colocou isso. E não é seguro para o município, que ele pode responder isso na frente, posicionamentos semelhantes a esse, de ter, você dá, você chama, você ter orçamento livre, como se não tivesse, aí sim seria uma carta branca para você movimentar ele da forma que você deseja. Tecnicamente falando, né, dos últimos 10 anos, uma margem entre 15% e 20% seria o ideal para o município.
Qual que era a margem anterior? Ou então, sempre foi 5%?
Não, a gente começou com uma margem de 8%, era apertada, depois a gente passou para 15%. Aí já ficou adequado, mas mesmo assim a gente mudou para 20% e estabeleceu esse percentual. Né? Que conforme a gente viu, a média dos municípios. Mais alguma pergunta, questionamento, dúvida sobre a LDO? Só lembrando que vai ter outra audiência que vai ser estabelecida pelo Legislativo assim que a peça for entregue.
Só para uma informação, sobre as metas e prioridades, já tem alguma coisa de adiantamento?
Isso, a gente vai começar a fazer a partir desse momento. Mas sim, já tem umas prioridades que o governo já traz consigo, que agora a gente vai passar para o papel tecnicamente.
Entendi.
Fora também que a gente vai dar abertura para a população poder opinar qual o projeto que ele considera mais importante, fazer abertura também para a população poder participar. Uma espécie de orçamento participativo.
Obrigado.
Pois é, gente, então a gente agradece aí a todos mais uma vez e eu acho que daqui uns dias, né, a gente vai estar aí novamente nesse, assim a gente receber, né, o convite aí do Legislativo para participar da próxima audiência. Muito obrigado.